fim de papo no Maracanã.
Uma vez Flamengo.
Flamengo 0. Cruzeiro também 0. Trazendo as reportagens de campo, meu amigo Luiz Ferreira.
Olha, empate razoavelmente justo. Leonardo Jardim e Felipe Luiz conversam à beira do gramado, trocam ideias. A verdade é que o Cruzeiro, nesse confronto no Campeonato Brasileiro, acabou saindo vitorioso por conta da vitória lá em Belo Horizonte por 2-1. E o Cruzeiro segura um empate aqui no Maracanã. A torcida do Cruzeiro feliz da vida. A Raposa agora enfrenta na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, enfrenta o Sport Recife na sua casa, no Mineirão, em Belo Horizonte. E o Flamengo agora vai lá para Salvador, vai lá para Arena Fonte Nova, enfrentar o Bahia. Jogo marcado para 18h30. Jogo esse terá transmissão da Rádio Nacional. Meu querido Rodrigo Ricardo.
Valeu, Luiz Ferreira. Dá para dizer que o resultado... Você falou, analisou, né? Lembrando do jogo do primeiro turno em que o Cruzeiro venceu lá em Belo Horizonte, no Mineirão. Mas dá para dizer que foi melhor mesmo pro Palmeiras?
Olha, Rodrigo, eu tô analisando aqui a tabela do Campeonato Brasileiro. E a gente vai aqui até 22h45. A gente vai tentar atualizar tudo que aconteceu no esporte nessa quinta-feira, dia 2 de outubro de 2025. Nesse momento, o Flamengo com esse pontinho foi para 55 pontos. Certo? Flamengo 55 pontos. Vou pegar aqui uma tabela atualizada para falar com mais certeza. O Flamengo, isso, 55 pontos. O Palmeiras foi para a segunda posição com 52 pontos, com aquela vitória em cima do Vasco. Ultrapassou o Cruzeiro, que acabou ficando em empate na terceira posição com 51 pontos. Para mim, a briga pelo título do Campeonato Brasileiro está entre essas três equipes: Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Esse empate para o Cruzeiro não foi tão ruim, porque se o Flamengo vence, o Flamengo vai a 57. Aí já abre 6 pontos. Já abriria 7 pontos do Cruzeiro. O Cruzeiro ficaria com 50 e o Flamengo iria para 57 pontos. As coisas começariam a ficar mais definidas. Quem está rindo à toa com isso? Nem rindo à toa. Até porque... rindo à toa é o Palmeiras, que conquistou uma bela vitória em cima do Vasco ontem, está com 52 pontos, 3 a menos do que o Flamengo. É verdade que o Flamengo tem um jogo a menos. É verdade, isso é verdade que eu vou, aliás, vamos conferir aqui. É verdade que o Flamengo, que o Palmeiras ainda tem um jogo a menos. Então isso
tem um confronto direto entre eles.
Tem um confronto direto entre eles, ou seja, está muito vivo para o Palmeiras essa questão da briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro agora, que tem, o Palmeiras tem 2 jogos a menos, o Flamengo tem 1 jogo a menos, e o Cruzeiro já está com os 26, já está certinho. Não precisa fazer muita conta, não. Agora, isso começa a ficar a feição do Palmeiras, só que o Palmeiras vai jogar aí, no Maracanã, contra o Flamengo. É mais complicado. O Palmeiras foi derrotado pelo Flamengo no Allianz Parque. Jogo polêmico, teve um pênalti em cima da Arrascaeta, no mínimo polêmico. E aí, o Palmeiras foi derrotado naquela oportunidade por 2-0. Eu acho que para o Cruzeiro saiu de bom tamanho, porque enquanto Flamengo e Palmeiras têm a Libertadores ainda pela frente, 22 e 29 de outubro, o Cruzeiro vai ficar concentrado no Brasileirão. E se a gente for pegar a próxima rodada, o Cruzeiro enfrenta o Sport dentro de casa. O Sport que está mal das pernas, cambaleante. O Palmeiras tem o clássico contra o São Paulo no Morumbi. E o São Paulo se recuperou hoje. Venceu o Fortaleza fora de casa. Você jogar contra o Fortaleza fora de casa e vencer é um jogo que te dá confiança. O São Paulo conseguiu segurar com 1 jogador a menos desde os 22 minutos, não estou enganado, 22 minutos da primeira etapa. Ou seja, aquela vitória para dar confiança, São Paulo vai jogar na sua casa. Em São Paulo, a gente lembra que é torcida única. Então só vai ter torcedor tricolor no Morumbi. É um motivo a mais para o São Paulo se recuperar da tabela. O São Paulo que hoje é o 7º colocado. Está numa briga direta ali para uma vaga na chamada pré-Libertadores. Está 2 pontos atrás do Bahia. Então São Paulo vence e, por exemplo, Flamengo vence o Bahia. O São Paulo entra nessa zona de classificação para a próxima Libertadores da América. Então tudo pode acontecer. O Flamengo tem o Bahia fora de casa. É complicado jogar contra o Bahia. O próprio Palmeiras foi derrotado pelo Bahia fora de casa. Eu acho que no final das contas, quem está saindo rindo à toa é o Palmeiras, Rodrigo.
Não tem tarefa fácil para ninguém. Campeonato Brasileiro só tem jogão. Teoricamente, quem tem um adversário mais fraco na próxima rodada É o Cruzeiro que encara o Sport na sua casa. Sport que já é o virtualmente rebaixado, é o lanterna do campeonato, mas ainda não entregou os pontos. Tem feito jogos duríssimos, principalmente lá na Ilha do Retiro. E fora de casa, já nem tanto, né? Parece ser uma presa mais fácil. Mas no futebol brasileiro não dá para dizer que tem carne assada. Vai ser um jogo em que o Cruzeiro também vai precisar ralar muito para ganhar do Sport Recife. Esse jogo começou, tivemos um primeiro tempo truncado, né, com muitas faltas. O Cruzeiro veio amarrando o time do Flamengo. Agora um segundo tempo muito melhor, com muitas oportunidades, e brilharam os goleiros, principalmente o Rossi. O Cássio tem umas saídas de bola, deu umas caçadas de borboletas, e inclusive um lance ele chegou a cair sozinho, poderia ter comprometido, né? O Cássio, que a gente já sabe que é um grande goleiro, sim, né? Foi ídolo do Corinthians, passou mais de uma década defendendo o Timão, mas ele tem essa saída de bola dele, quando a bola vem ao alto, às vezes ele deixa a desejar.
Olha, Rodrigo, é uma coisa que eu comento aqui sobre os goleiros. Tem torcedor do Flamengo que não gosta do Rossi, tem torcedor do Flamengo que idolatra o Rossi. Torcedor do Flamengo a gente conhece, é 880, não tem meio termo. Poucos são os caras assim, mais equilibrados. A questão é que o Cruzeiro veio para o Maracanã com a clara intenção de não deixar o Flamengo jogar. O Leonardo Jardim escalou 4 volantes. Eu fico imaginando o que a torcida do Flamengo diria se é o Felipe Luiz escala 4 volantes. Meu Deus, eu acho que o Maracanã vinha abaixo. O Maracanã, Rodrigo Ricardo, só informação, que esteve tomado por 75.565 pessoas. Talvez o maior público do ano no Maracanã. Assim, parabéns à torcida do Flamengo, parabéns à torcida do Cruzeiro, que praticamente lotou o setor destinado a ela no Maracanã. Mandou muito bem. E agora, voltando ao que você me perguntou, o Cruzeiro ele entrou em campo com a clara missão de não deixar o Flamengo jogar. Só que uma crítica que a torcida do Flamengo faz ao Felipe Luiz: ah, ele demora a mexer. Eu achei que ele mexeu no tempo certo, e mexeu bem, porque o Flamengo melhorou. O Flamengo foi mais agudo, o Flamengo foi mais vertical com a entrada do Bruno Henrique. O Flamengo, no entanto, ele tomava decisões muito erradas. O Carrascal, para mim, tá jogando demais no Flamengo, mas toma decisões erradas. O Arrascaeta chega um tempo, quando ele começa a ficar cansado, também erra, meu Deus, passe de 2 metros. E o Felipe Luiz usou o banco de reservas, colocou o Pedro, colocou o Luiz Araújo, colocou o Bruno Henrique, para deixar o Flamengo ainda mais vertical. Eu achei que o Leonardo Jardim demorou muito a mexer. Demorou para colocar o Sinisterra. Quando foi para mexer, colocou até o Gabigol em campo no lugar do Caio Jorge. Mas se viu obrigado a tirar o Matheus Pereira, que é o cara que toma conta do meio campo do Cruzeiro, para colocar o Cauã Moraes para recompor a defesa depois da expulsão do Willian. E diga-se passagem, muito bem expulso. Muito bem expulso. 2 cartões amarelos merecidos. Foi bem expulso. Eu cornetei o Ramon Abate Abel aqui a transmissão inteira. Errou falta, inverteu falta, marcação confusa, irritando. E ele vermelho, parecia um tomate cereja ali, perdido no meio do campo. Não sei o que houve, você fica nervoso. Você tem a popular rosácea que nossos colegas têm. Agora sim, perdidíssimo. Começou dando amarelo para todo mundo. Aí quando começou a engrossar o jogo, deixou correr. Aí depois começou a amarelar de novo. Enfim. Aí, pra mim, o Leonardo Jardim, ele demorou a mexer. Justamente demorou a mexer. Quando teve que mexer, teve que recompor a defesa e teve que escolher o Matheus Pereira pra recompor essa linha defensiva. Aí o Cruzeiro perdeu seu cérebro.
É verdade. Agora, o que é o futebol? Porque o Flamengo, quando ficou com um a mais, ele acabou não tendo, assim, foi mais na base do abafa, não teve tantas oportunidades. Porque aí o Cruzeiro também tirou Caio Jorge e Matheus Pereira, que são os cérebros, são arco e flecha do time. E aí o Cruzeiro se fechou. E aí ficou mais difícil para o Flamengo romper essa retranca.
O que o Cruzeiro fez, para o ouvinte da Rádio Nacional entender? Ele posicionou Cauã Moraes, Fabrício Bruno, Vila Alba e Kaique Bruno na frente da área. Pegou o Lucas Silva e o Lucas Romero. Com ele, o Eduardo. Botou os 3 ali da frente da defesa, deixou o Sinisterra aberto pela esquerda e o Gabigol mais à frente. Ou seja, ele povoou a entrada da área e deu o lado do campo do Flamengo. O Flamengo começou a lançar a bola na área, cruzamento sem muito sentido, e sempre assim, o Cruzeiro fechando muito bem esses cruzamentos. Tanto que os poucos que saíram, aí o Cássio, ele fez a diferença com duas grandes defesas ao longo da partida. O Cruzeiro, defensivamente, foi muito bem. Muito bem. Anular o time do Flamengo, com o poderio ofensivo que a gente conhece, que o time do Flamengo tem, a gente sabe que é muito complicado. Agora, faltou, obviamente, ao Flamengo melhores tomadas de decisão. Falou o Flamengo um pouquinho mais de objetividade. E faltou o Flamengo chutar um pouco mais de fora da área, tentar. Parece que o Flamengo, todo jogo que entra, o Flamengo quer fazer gol entrando com bola e tudo. O Plata perdeu uma grande chance. O Samuel Lino perdeu uma boa chance defendida naquela cabeçada a lá Gordon Banks, que aquela defesa a lá Gordon Banks que o Cássio fez. Agora, o Flamengo precisa ser um pouco mais objetivo. Não dá pra ficar jogando, querendo entrar com bola e tudo toda hora. Tem time que você vai enfrentar e não vai conseguir. E eu vou fazer o alerta aqui pra torcida do Flamengo, pro time do Flamengo. Dia 22 de outubro, o Flamengo vai enfrentar o Racing de Avejaneda no Maracanã. O Racing marca bem, cria muito e chuta muito. Ou seja, se o Flamengo entrar com uma certa, assim, um preciosismo excessivo, vai se complicar nessa Libertadores. E vai pegar já o Bahia, já fazendo a chamada para o próximo domingo, que a gente vai, depois eu dou no final do jogo de bola nacional, dou a agendinha do Flamengo, agendinha do jogo, o Flamengo pode se complicar, inclusive contra o Bahia, que é o time que também marca, é um time que também joga, é um time que também chuta de fora da área, tem jogadores velocíssimos. Ah, a torcida do Flamengo está dizendo, ah, o Rogério Ceni é muito Flamengo, nunca ganhou uma, sempre só perdeu pro Flamengo. Mas, gente, tabu foi feito para ser quebrado. E o Cruzeiro, pra mim, aí fica a crítica. Leonardo Jardim, pra mim, demorou um pouco a mexer. Poderia ter colocado um time mais fresco no segundo tempo. É, quando teve que mexer, teve que tirar o principal cérebro de campo. O Matheus Pereira, inclusive, pra mim, era o melhor do Cruzeiro. Agora, se faltou o Flamengo preciosismo, faltou o Cruzeiro um pouquinho mais de... Me fugiu a palavra. Um pouquinho mais de... Acreditar mais.
É verdade.
Se o Cruzeiro acreditasse um pouquinho mais, poderia sair do Maracanã até com a vitória.
Eu tô lembrando aqui, você lembrou das duas grandes defesas do Cássio, né? Uma com um pé no chute do Plata e aquela, essa maravilhosa. Talvez uma das defesas mais difíceis que eu vi no campeonato, aquela cabeçada do Samuel Lino, que ele cabeceou como manda o figurino, cabeceou pro chão. E o Cássio fez defesa Gordon Banks. E lembra aqui também das defesas do Rossi. Um chute cruzado é muito perigoso do Caio Jorge, uma defesa difícil. E um outro chute que não parece que não foi tão perigoso, que talvez poderia ter complicado para o Flamengo caso tivesse alguém num rebote. Um chute no Matheus Pereira, que ele deu uma chapa rasteira. Não foi, foi um chute meio não com muita força. E pareceu que ele... Não dá pra dizer que falhou, porque a bola não entrou. E, infelizmente, não tinha ninguém no rebote que pudesse conferir, mas ele bateu uma roupa perigosa. Mas, mesmo assim, teve uma atuação bastante segura, o goleiro Rossi.
É, foi a noite dos goleiros. O Rossi, Rodrigo, é o que... O Rossi e o Cássio são aqueles que o... Aquele tipo de goleiro que os comentaristas mais antigos, eu vou lembrar porque a gente teve uma grande escola aqui na Rádio Nacional, Valdir Luiz, Mário Silva, Carlos Borges e muitos mais, eles falaram, o bom goleiro pega todas as fáceis e algumas difíceis. Em ótima noite, o goleiro pega várias difíceis. E esse foi o caso do Rossi e do Cássio. O Rossi fez grandes defesas, inclusive dois chutes cruzados, rebote. E o Cássio fez a defesaça ali na cabeçada de Samuel Lino, que foi brincadeira. Foi a noite dos goleiros. Se eu fosse eleger o cara da partida pelo lado do Flamengo, eu tenho dois candidatos. Um é o goleiro Rossi e o segundo é o Saúl. O que o Saúl está jogando no meio campo do Flamengo é uma barbaridade. O que ele está desafogando no meio campo do Flamengo é uma barbaridade. Pensei que essa altura do campeonato eu fosse estar elegendo o Jorginho e tal, mas o Saúl tá tomando conta do time do Flamengo. Pelo lado do Cruzeiro, eu também vou ficar com o Cássio e vou ficar com o Matheus Pereira. Porque é impressionante o que esse cara faz no meio campo do Cruzeiro. Se desmarca, aparece, sempre passa de primeira, sem firula, objetividade. Toque rápido, de primeira, no máximo dois toques na bola e sempre finalizando muito bem a gol. Tanto que quando ele saiu, o Cruzeiro murchou. Eu fico assim... Saúl e Rossi de um lado, do Flamengo, e o Matheus Pereira e o Cássio do lado do Cruzeiro.
Mas, Luiz Ferreira, a gente só pode escolher um, né? Qual foi o melhor jogador desse... Em 0-0 entre...
Então fica com os goleiros.
Com os dois goleiros?
Fica com os dois goleiros.
Não, mas aí tem que ficar, é fácil, né? Tem que escolher um.
Eu vou ficar com o Cássio, porque a defesa que ele fez na cabeçada de Samuel Nino foi um negócio. Os mais antigos vão se lembrar daquela cabeçada do Pelé pro chão na Copa de 70, que o Gordon Banks fez aquela defesa absurda. Foi mais ou menos isso que o Cássio fez. Claro, a bola veio do outro lado, a cabeçada foi diferente. O Samuel Lino não é o Pelé, o Cássio não é o Gordon Banks, mas eu vou ficar com o Cássio. Pra mim foi o melhor em campo.
Eu também fico com o Cássio, que realmente essa defesa do Cássio foi espetacular. A defesa, ele pegou ali com a ponta do dedão e evitou, apesar das saídas de bola bem erradas, né, do Cássio.
Agendinha?
Agendinha, por favor.
Agendinha, só passando aqui os resultados. Vitória 1, Ceará 0, Fortaleza 0, São Paulo 2 e Flamengo 0, Cruzeiro 0. Em andamento, Vila Nova 1, Criciúma 0, 3 minutos da segunda etapa pela Série B e pela Série B também, Paysandu 1, Cuiabá também 1. Pela Libertadores Feminina, Corinthians 1, atual Corinthians, atual campeão, Independente Del Valle também 1 e Ferroviária 1, Adfém da Venezuela 0. Amanhã, programa do Mundo da Bola, 18 horas, vamos repercutir tudo o que aconteceu aqui, Rodrigo. Porque o que aconteceu nessa quinta-feira foi uma barbaridade.
É verdade. 10h44 da noite, 2 de outubro. Vamos agradecer a turma que coloca essa nave de emoções para voar. A nossa equipe técnica, Luiz Ferreira.
Agradecer bastante o nosso Jorge Brum, o nosso Joca Sanz na mesa de áudio. A galera toda da Rádio Nacional, que se essa rádio tá no ar, meu amigo, agradeça aos técnicos, agradeça aos operadores por quase 90 anos trabalhando para botar a nave mãe no ar. Então a gente tem que agradecer muito essa galera na figura da chefia do Felipe Chagas e do Rafael Napoleão.
Valeu, Luiz Ferreira! Estamos chegando ao fim da nossa transmissão. 0 para o Flamengo, 0 para o Cruzeiro. São 10h45 da noite e eu deixo a vocês o meu boa noite!
Você vibrou com mais uma jornada esportiva da Rádio Nacional. Futebol sem fronteiras.